DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar o Jornal da Noite da DW, a Voz da Alemanha, quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. Eu, Brahim Adarami e António Rocha, estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Linha forte da atualidade, iniciou hoje no centro de Moçambique a campanha de vacinação contra a cólera.
Por exemplo, um dos centros de saúde em que eu passei tinha começado a vacinar por volta do meio-dia e às 16h já tinha vacinado cerca de 1.200 pessoas.
No âmbito da visita oficial de João Lourenço à Rússia, analista questiona o possível investimento russo na indústria armamentista em Angola. A Argélia viveu esta quarta-feira o primeiro dia sem Bouteflika, que esteve 20 anos na liderança daquele país. A propagação de cólera no centro de Moçambique abrandou. Anunciaram hoje as autoridades do país, tendo sido registados 303 novos casos, menos 63 no que dia anterior. No terreno, quase 900 mil doses da vacina contra a cólera começaram a ser distribuídas. Esta quarta-feira, as populações da província de Sofala, no centro do país, afetadas pelo ciclone Idai. Maria João Pinto tem mais detalhes.
Contra a cólera. Milhares de pessoas afetadas pelo ciclone Idai esperaram em longas filas esta quarta-feira na beira para receber a vacina contra a cólera. Numa altura em que as autoridades registram mais de 1.700 casos da doença, arrancou a campanha para vacinar cerca de 900 mil pessoas na província de Sofala pela mão do governo moçambicano, com a ajuda de parceiros como a Organização Mundial de Saúde e a Unicef. São 350 equipas, mais de 1.900 profissionais no terreno. Uma campanha de dimensão assinalável, segundo o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, Ilesh Jani.
Tive a oportunidade de esta tarde passar por alguns dos nossos postos fixos aqui na cidade da Beira e a afluência da população é muito grande. O que seria mais ou menos de esperar, porque a Beira é o local onde nós temos mais casos de cólera, portanto a população está sensibilizada para a prevenção. Por exemplo, um dos centros de saúde em que eu passei tinha começado a vacinar por volta do meio-dia e às 16h já tinha vacinado cerca de 1.200 pessoas.
A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias e que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida. É causada em grande parte pela ingestão de alimentos e água contaminados. Após a passagem do ciclone Idai, o número de casos tem crescido de dia para dia, mas as organizações de saúde moçambicanas e internacionais têm conseguido curar mais de 90% das ocorrências. Duas pessoas, uma na Beira e outra no Dondo, morreram desde domingo devido à cólera. A vacinação é considerada fundamental para travar uma epidemia, segundo a Organização Mundial de Saúde. E Christian Lindmeier, porta-voz da organização, está confiante no sucesso da campanha, apesar dos desafios.
Nos próximos 6 dias, chegaremos às 900 mil pessoas nos 4 distritos. Estamos confiantes de que iremos atingir o objetivo. No início será fácil chegar a toda a gente, mas depois temos de encontrar aquelas pessoas que têm dificuldades de acesso, que não conseguem vir aos centros de imunização.
Além dos centros de saúde e de acomodação das vítimas do ciclone, unidades móveis vão escalar pontos estratégicos com maior concentração de pessoas, como mercados, escolas e quartéis para a realização das vacinas. Ao mesmo tempo, decorrem campanhas de mobilização social ao nível das comunidades para chamar a população a participar no processo de vacinação. As autoridades apelam ao reforço dos hábitos de higiene, como lavar as mãos, para travar a propagação da doença. É essencial que a população esteja informada.
Quando começar a vomitar ou começar a fazer diarreia, é melhor correr muito rápido para o posto médico, para ter socorro, né? Não se sabe, pode ser cólera ou pode ser outra coisa.
Além da vacinação, as equipas no terreno, no centro de Moçambique, estão a investigar a qualidade das fontes de água nas comunidades e a vedar os pontos contaminados. Um conjunto de medidas de saúde pública que visa evitar uma epidemia de cólera de grande escala no centro de Moçambique, explica a DW África, o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde.
Provavelmente, durante as próximas 2 semanas, nós vamos continuar a ver casos de cólera nas zonas afetadas, até que a proteção da vacina comece a fazer o efeito e até que as medidas de saúde pública tenham a abrangência suficiente. Portanto, essa é a nossa esperança, é que esta combinação de medidas que estamos a utilizar vai evitar uma epidemia de grandes proporções nos locais onde já temos o surto de cólera, mas também que nos ajuda a bloquear o avanço da cólera para locais onde ainda não temos a cólera.
Maria João Pinto, DW.
E a pergunta que colocamos hoje é: como é que avalia a resposta das autoridades à epidemia de cólera na sequência da passagem por Moçambique do ciclone Idai? Junta-se a nós nos estúdios António Rocha. António Rocha, temos respostas dos ouvintes?
Temos respostas. Tiago Feliciano, de Lixinga, em Moçambique, escreveu no Facebook para dizer que esta intervenção é positiva, principalmente nesta altura em que se registra na zona centro o princípio de uma epidemia de cólera. Desta vez o governo deu a resposta à altura, no momento certo, diz Tiago Feliciano de Lixinga. E Adulai Candé, da Guiné-Bissau, também no Facebook, diz que a avaliação é positiva porque a resposta das autoridades moçambicanas foi rápida e visou ajudar a diminuir o sofrimento das vítimas do ciclone Idai. Ele espera que o governo continue a trabalhar nesse sentido positivo, a fim de poder aliviar a triste situação das pessoas mais carenciadas e vítimas deste fenómeno da natureza.
Obrigado, António Rocha. Pode continuar a escrever para a DW África. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte e saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho Económico e Social das Nações Unidas defende um reforço da solidariedade para responder ao impacto do ciclone Idai em Moçambique, numa reunião extraordinária marcada pelos apelos dos países lusófonos sobre as fases de reconstrução e resiliência. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos anunciou que a Sociedade Crescente Vermelho já ajudou 75 mil pessoas afetadas em Moçambique pela passagem do ciclone. Nesta quarta-feira, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, desaconselhou doações de substitutos de leite materno às comunidades afetadas pelo ciclone Idai, em Moçambique. O presidente angolano disse hoje em Moscou que Angola continua a contar com o apoio da Federação Russa para combater os vários males que afetam o mundo, nomeadamente o terrorismo, tráfico de seres humanos e drogas. Na sua intervenção de 15 minutos em Moscou, transmitida em direto pela Rádio Nacional de Angola, o chefe de Estado angolano disse que as autoridades de Luanda pretendem também continuar com o apoio da Rússia na proteção do ambiente, dos direitos humanos e nas questões migratórias, que continuam a ser desafios globais. O presidente de Angola anunciou também que em junho vai visitar Cuba e também terá deslocações à Turquia e aos Estados Unidos de América. A Assembleia da República de Moçambique aprovou hoje, por consenso e na especialidade, propostas de lei sobre governação descentralizada provincial que prevêem a eleição de governadores provinciais pela primeira vez na história do país. As normas hoje aprovadas preconizam que seja eleito governador provincial o cabeça de lista do partido político, coligação de partido político ou grupo de cidadãos vencedor em cada círculo eleitoral. Atualmente, os governadores provinciais são nomeados pelo chefe de Estado. Na Guiné-Bissau, o presidente da Federação de Futebol Guineense, Manuel Irênio Nascimento Lopes, está a ser investigado pela Justiça do país por suspeita de crimes de tentativa de homicídio, difamação, injúria e denúncia caluniosa, disse hoje a Lusa fonte judicial. Na segunda-feira, um grupo de 3 dirigentes do futebol guineense apresentou uma queixa-crime no Ministério Público contra Manuel Lopes. Dias antes, o presidente da Federação acusou os 3 de terem tentado prejudicar a Seleção de Futebol da Guiné-Bissau ao terem alegadamente informado a Zâmbia, adversária da Guiné-Bissau nos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, que a inscrição de um jogador dos Jurtos fora feita de forma fraudulenta.
DW Deutsche Welle.
Uma transição da ideologia ao dinheiro é como se pode qualificar a atual fase das relações entre Angola e a Rússia, entende o jornalista José Milhazes. Uma transformação com vantagens mútuas. Angola tem um papel importante na estratégia russa em África e Angola, por seu lado, necessita do investimento russo. Nádia Sufa assina a peça.
A independência de Angola foi conquistada também graças ao apoio da União Soviética e, no tempo da Guerra Fria, a cooperação militar com esse país permitiu ao MPLA, partido no poder em Angola, derrotar os seus inimigos e reafirmar o seu poder. Mas o historiador José Migazes, entendido sobre as relações entre os PALOP e a ex-União Soviética, hoje Rússia, lembra que, no campo do desenvolvimento socioeconómico, a cooperação foi pouco significativa porque a União Soviética não tinha formas de ajudar países como Angola noutros setores que não fosse no domínio militar, com exceção do envio de médicos e a exploração de diamantes. Mas as dinâmicas atuais determinam outras abordagens, entende Milhazes.
As relações entre a Rússia e Angola irão aumentar, mas noutras plataformas. Primeiro, Putin não está disponível a exercer a beneficência do internacionalismo proletário, ou seja, a fornecer o que quer que seja gratuitamente, está sim interessado em cooperar com interesse económico para ambas as partes. Isto também é a posição do presidente João Lourenço, e que esta abordagem nova das duas partes irá ser bem mais eficaz.
E o presidente de Angola iniciou uma visita à Rússia esta segunda-feira. Em Moscovo, João Lourenço pediu maior investimento russo, deixando claro que há um espaço que não está a ser aproveitado pela Rússia. A negociação da instalação de uma fábrica de armamento em Angola estaria na agenda do estadista angolano, algo que responderia positivamente a esta necessidade de investimento. O analista angolano Manuel Monza prefere focar-se nas vantagens de tal projeto.
A indústria, qualquer que seja, armamentista ou não, constrói e cria emprego. E o interesse maior de Angola neste momento, qualquer investimento deve criar emprego. Além de criar emprego, tem também os recursos que o Estado recebe por via dos impostos para o seu orçamento. Penso que isso é bastante importante. No caso, a Rússia teria o interesse também de ter a sua influência na região. Construindo aqui uma indústria de armas, teria aqui a possibilidade de influenciar os diferentes Estados em relação ao que pretende para a região.
Embora seja pragmático quanto ao assunto, Moanza lembra que o inconveniente da instalação de uma indústria armamentista é o perigo de fomentar a presença das armas e assim constituir um perigo para o ser humano. Quanto aos interesses russos na cooperação, o historiador José Milhazes explica o papel que Angola teria para a Rússia no xadrez internacional.
Putin tem um programa concreto para avançar os interesses da Rússia no continente africano. Programa esse que é cada vez mais fundamental para a Rússia no momento em que ela sofre de sanções por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. E a Rússia está interessada em investir e investe em setores como o petróleo, os diamantes e certamente noutras áreas, concretamente em Angola, por exemplo, também nas pescas. Poderá vir a haver investimentos, mas investimentos esses que já serão feitos numa base comercial e não numa base ideológica, como acontecia no tempo do presidente José Eduardo Santos.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E de Angola para Argélia. Depois de um mês de grandes manifestações que mobilizaram milhões de argelinos nas ruas, o país viveu esta quarta-feira pela primeira vez em 20 anos sem Abdelaziz Bouteflika à frente daquele país magrebino. António Rocha resume a atualidade.
Com efeito, após o anúncio da demissão ontem à noite do presidente Abdelaziz Bouteflika, os argelinos querem agora obter a saída do poder de todo o sistema que foi por ele liderado nessas duas últimas décadas. As reações nas ruas de Argel testemunham esse sentimento.
Não queremos que Ben Salah, o presidente da Câmara Alta do Parlamento, instalado por Bouteflika, fique na liderança do país, mesmo de forma transitória. Ele faz parte do clã Bouteflika, portanto, ele deve partir. O povo, no seu todo, exige a criação de um Conselho de Transição cuja tarefa seja instalar um governo de tecnocratas com missão de preparar, em alguns meses, eleições transparentes e livres.
Um outro cidadão afirma que
ainda não está tudo solucionado, embora tenha sido dado um grande passo em frente. A partir de agora, a via para a construção e uma verdadeira transição está aberta. Só falta as pessoas aceitarem, apesar da responsabilidade de levar o país a uma transição. Não será uma tarefa fácil, porque primeiro é necessário que todos estejam rapidamente de acordo sobre a forma de fazer a transição.
Entretanto, para Abdelmoumen Khalil, secretário-geral da Liga Argelina para a Defesa dos Direitos do Homem,
existe um claro consenso sobre a necessidade de ser instalada uma presidência, seja colegial ou pessoal, e um governo de transição que seja independente dos partidos e sem representantes do sistema, cuja tarefa será de gerir um período de transição, visando em seguida a instalação de uma comissão independente para a organização de eleições, por um lado, e por outro, dar início a um debate nacional sobre as etapas seguintes deste processo. Mas, de qualquer das formas, este debate já começou, na medida em que alguns defendem a realização o mais rapidamente possível da eleição presidencial, enquanto outros pensam que se deve caminhar em direção à eleição de uma Assembleia Constituinte que teria por missão elaborar a Constituição de uma nova República.
Por seu turno, Brahim Oumansour, especialista em questões do Maghreb no Instituto de Relações Internacionais Estratégicas, afirma aos microfones da DW que
a maturidade política da população argelina imuniza, em certa medida, as manipulações do passado. Os argelinos não vão deixar ser manipulados ou marginalizados neste processo. E qualquer medida que for adotada no futuro que provoque um sentimento de decepção poderá conduzir a radicalizações das posições, algo que poderá ter consequências negativas para todo este processo.
António Rocha, DW.
DW Notícias.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, defendeu hoje que nenhuma extensão de curta duração do Brexit será possível se a Câmara dos Comuns não ratificar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia até 12 de abril. Intervindo no debate sobre o Brexit, na mini-sessão plenária do Parlamento Europeu em Bruxelas, o presidente do Executivo Comunitário argumentou que aceitar o pedido da primeira-ministra britânica Theresa May e conceder uma nova extensão curta do artigo 50 ao Reino Unido após 12 de abril, sem que o acordo de saída negociado entre Bruxelas e Londres tenha sido ratificado, poria em causa o normal decurso do processo eleitoral, assim como o bom funcionamento da União Europeia. O ministro do Petróleo da Nigéria, Emmanuel Kashiku, disse hoje que há um consenso geral entre os países produtores de petróleo para o prolongamento do acordo de cortes na produção, idealmente por mais 6 meses. Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência da Organização dos Produtores Africanos de Petróleo, que decorre em Malabo, capital da Guiné Equatorial, Emmanuel disse que a iniciativa da Organização de Países Exportadores trouxe os preços para um nível confortável para os produtores, bem como os consumidores. O combate à propagação de conteúdos terroristas através da internet será um dos temas centrais da próxima cimeira do G7, 7 países mais ricos do mundo, incluindo a Alemanha, agendada para agosto em França, foi hoje divulgado. A preparação do tema começa já na quinta-feira, em Paris, com uma reunião de ministros do interior dos países membros do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e Reino Unido.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema do dia. António Rocha, continuam a chegar mensagens dos nossos ouvintes.
Com certeza, Basto Pinto Sacoceia escreveu para dizer que uma resposta muito positiva das autoridades moçambicanas, que deve ser saudada face à dramática situação vivida por muitos moçambicanos que agora enfrentam a epidemia da cólera. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que a resposta do governo moçambicano foi atempada. Compete agora também todos os moçambicanos unirem-se neste combate contra esta epidemia que pode, em tão pouco tempo, dizimar centenas de pessoas. Só o governo não basta, a população também deve ajudar, conclui Lafu Baldé. Mamadou Sera escreveu para dizer que o governo moçambicano e a comunidade internacional devem redobrar os esforços do país. Foram tão céleres em responder a uma situação concreta de crise como esta e que o país deve ser apoiado ainda mais. José Daio escreveu para dizer mais depressa na resposta não se pode exigir das autoridades moçambicanas. Tudo chegou a tempo e horas.
Muito obrigado, António Rocha. Pode continuar a acompanhar a DW África.